Opa, quem é esse João Sofia? Isso.
Mas assim, tipo assim, mas...
Como aça?
O nosso governo material, que o governo é de dinheiro, mas assim, o nosso governo simbólico, né? Que nós temos aí, aqui no Brasil.
Isso.
E nós continuaremos sobre a égide de Cristo.
A palavra está certinha, essa mesmo. Você populou muita palavra, mas essa mesmo. O Brasil é a pátria do Evangelho. Não é assim?
Você falou certo.
Então, se olha, deixa eu explicar. Cada aça ou país que você chama, se tem uma coisa chamada karma coletivo. Isso. Se aconteceu com algumas pessoas, mas é para toda a aça do Estados Unidos. Agora, na aça Brasil, se não tem isso escrito. Agora, se alguns vão passar problema, vão. Alguns vão. Mas se a aça toda vai passar, não vai. Vai ter fumo no mundo. Mas para aqueles que acreditam em Deus, não vai ter fumo.
Essa seca é uma história da nossa
vida. Isso. Não é seca, né? Não é seca, vai ter água. Mas só água que você beber vai morrer.
Que água é essa, Pai Jaque?
Já ouviu falar de guerra de água?
Você já ouviu falar de veneno?
Veneno, não é?
Mas no Brasil?
Não.
Estados Unidos. Isso vai acontecer no Estados Unidos esse ano ainda.
Se tiver alguém que mereça, ele vai acabar sendo encaminhado
para
um lugar.
Eu morei lá, sabe,
Pajaquim?
Isso. Voltei há pouco tempo lá.
Por que você foi para lá?
Porque tem dinheiro.
Isso. Então qual foi o sentimento que você foi lá?
Dinheiro.
Ganância.
Ganância.
Então, Givio, todos que estão lá,
mas por esse
motivo, por chegar ganancioso, vão sofrer igual os que estão lá. Não importa se nasceu aqui ou nasceu lá. Não existe pátria para espírito. Pátria é coisa de vocês. Existe missão de cada um. Você nasceu aqui para fazer uma missão, mas só que você usa a ganância. Então você quer ir para lá, vai. Mas só que você vai sofrer o que os gananciosos, que também estão lá, vão sofrer. Como estamos falando que no meio deles tem muita gente grande. Gigante espiritualmente, o que eu estou falando, né? Que a esses não vai acontecer nada. Compreendeu? Agora, ganância, aqui ou em qualquer lugar do mundo, vai ser punida. Porque a ganância é a busca do poder. Não é isso? Se todo mundo quer ter dinheiro para poder mandar nos outros. Então, filho, esses vão sofrer. Porque a diferença entre o que vocês estão acostumados para o que vai acontecer agora é a perda do poder, a devolução do poder a Deus. Se você pegar a Bíblia, ela começa com a criação do mundo, do planeta Terra, né? Assim? E fala de duas pessoas, um tal do Adão e outro tal da Eva, né? Não é assim? E a Eva se começa errando porque ela come uma maçã, não é assim? Mas o que a cobra diz para Eva? Por que a cobra diz que Deus não quer que ela coma a maçã? E diz que se você, Deus não quer que você coma essa fruta, porque senão você vai ter o mesmo poder de Deus. Vai ser Deus. Aí ela antes olha a fruta e diz assim, seria bom ter esse poder. Aí ela come a fruta. Então, isso é a marca do povo, a expiação de vocês. É vocês, o que vocês chamam de pecado original, né? É vocês quererem ter o poder de ser Deus da sua vida e da vida dos outros. E a Bíblia termina no fim do mundo de regeneração, aonde nós está agora. E termina numa visão que João tem do novo mundo, da nova Jerusalém. E ele diz: tem um rio que passa na Nova Jerusalém e do seu lado está a árvore da vida. Então, a Bíblia começa no paraíso, onde tem a árvore da vida. Você é expulso porque quer ter o poder de Deus. baixa a Bíblia todinha e no final volta ao paraíso. Da onde vocês nunca saíram. Isso aqui é o paraíso. Mas só que vocês só vão assar o paraíso na hora que vocês entregarem o comando a Deus. Enquanto estiverem comendo o fruto da árvore proibida, ou seja, quiserem ser Deus da sua vida e Deus da vida dos outros, vocês não vão encontrar esse paraíso. Não vão ver, apesar de estarem neles. Mas e da mesma forma, aqui é o inferno. Depende do que você quer fazer disso aqui. De todo plano espiritual, é feito por afinidade. Você faz aquilo que você quer. É o que os livros de espírita falam em plasmar. Você plasma o mundo do jeito que você quer. Se você quiser transformar isso num paraíso, é fácil. Se você quiser transformar no inferno, também é fácil. Basta você usar o sentimento do paraíso ou o sentimento do inferno. Você transforma o mundo, o seu mundo e todo mundo. Você queria fazer outra pergunta, moça?
Eu?
É.
Eu tinha contestado aquela hora. O senhor ainda vai realizar a Eucaristia, a cerimônia de Eucaristia.
Isso. O que é a Eucaristia?
A cerimônia de Eucaristia?
Isso.
A cerimônia de oração em homenagem ao senhor, não é certo?
Isso. Mas qual o significado desse inzeli, o pão e o vinho?
Para ele se purificar.
O que é o vinho? De quem?
De Cristo.
De Cristo. Isso. O que é o... O Cristo?
O Cristo é a essência divina, não é?
Não.
Não?
Não. O que é o Cristo?
É uma hierarquia planetária, é a imagem do Criador.
Isso, você está preocupada com a forma do Cristo. Eu estou querendo saber qual é a essência do Cristo.
Cristo é Deus.
É, não, é o que, filha? Cristo é o amor.
Ah, é a essência do Cristo, é o amor.
Isso, mas eu lhe perguntei, você disse que ele é a figura de Deus, é o poder de Deus. Não, Cristo é o amor. E se não, você está vendo a forma dele. Então, vamos voltar para a Eucaristia. A Eucaristia é você engolir o corpo e o sangue de Cristo, não é isso? Então, o que é essa Eucaristia? Você engoliu o quê?
O amor.
E o que nós estamos fazendo aqui agora? O que que eu falei desde que comecei?
Amor.
Só tenham amor. Engulam o amor. Então a Eucaristia, fia, não precisa de uma cerimônia, não precisa de um padre, não precisa do vinho, não precisa do pão. Precisa que você entenda a essência, precisa que você absorva o amor. Cada hora que você absorver o amor, você está numa Eucaristia com Deus. Não precisa de cerimônia. Aqui vai ter, porque é o que nós e outros muito estão fazendo. Não é só nós, viu? Tem muita gente fazendo. Nós somos apenas trabalhador. Mais nada que isso. Não chamo novo Deus nem novo Jesus. Chamo trabalhador. E tem muitos fazendo isso aqui em todos os lugares. Se aqui vai ter Eucaristia para você, depende de você. Se vai ter Eucaristia para outros, depende dos outros. Mas neste país vai ter mais gente em Eucaristia que nos outros. É isso que quer dizer a pátria do Evangelho. Pátria. Compreendeu?
Entendi. Eu fiz a pergunta do senhor, porque assim como o senhor está trazendo...
Claro. Cada um tem um ângulo de missão, viu?
Proibir que o poder de Deus fosse molado, né?
Isso.
E é de haver a cerimônia da Eucaristia. Eu não sou católica, né?
Isso.
Mas assim, é o contexto geral. Eu não sou católica, mas eu participo da cerimônia da Eucaristia, na qual eu mesmo, então,
Isso. Nos, na essência, a Eucaristia existe, sempre existiu e sempre vai existir. E
eu falo assim, por causa da liderança, né? Da liderança.
Isso, mas que vai ter um país que vai ser, vamos dizer assim, o comandante dessa Eucaristia, uma aça, é este país. Este país que vai levar essa nova, este novo pacto com Deus. Porque, na verdade, o que nós estamos falando e que estão todos falando, e que se você for olhar os conhecimentos de qualquer emissário de Deus, todos eles dizem que neste tempo acaba a sua missão. Buda disse, 2.500 anos e os meus ensinamentos vão mudar. Jesus disse, 2.000 anos e eu vou voltar. Que ninguém ainda me perguntou sobre a volta de Jesus. Mas então, vai haver um novo pacto com Deus, como Abraão fez o dele, para o mundo de provas e regeneração. Qual é o novo pacto? Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a entrega do poder seu a Deus. Este é o novo pacto. É eu saber que eu sou filho de Deus e que eu tenho que cumprir a lei que Jesus ensinou: amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Este é o pacto novo, é o pacto do amor.
Compreendeu? Essa é a volta de Jesus.
Isso. Se vocês estão esperando Jesus voltar numa carne, esqueça. Jesus nunca foi carne. É disso?
É. Toda a teoria, né?
Fio, existe dois: o Jesus e o Cristo. São duas pessoas. São dois espíritos.
Dois espíritos.
Isso? O que quer dizer Cristo? Cristo era nome do que vocês chamam de Jesus? Não. Cristo quer dizer o Messias, o Salvador. Então, é Jesus o Salvador. Jesus era um espírito de muito melhor que todos nós aqui. E que aceitou uma missão. Então ele veio para a carne. E ele se dizia, eu sou o filho do homem. Mas de vez em quando ele dizia, eu sou filho de Deus. Esse era o Cristo, o que manda em todos aqui. Porque se o Cristo viesse aqui, morria todos que chegassem perto dele. Porque você não tem condição de chegar perto dele de tanta energia positiva que ele manda. Você estolava de amor. Então o Cristo ficou lá de cima e ele comandava essa vida do Jesus. E a Bíblia mostra quando isso acontece.
Mas Cristo é Deus.
Não. Sim. Cristo é o governador zelal do sistema solar que a Terra é planeta.
Então quando a gente fala Jesus Cristo está errado.
É que Jesus e Cristo para vocês foi a mesma coisa. Mas não é.
Então quem é governador da nossa, nosso planeta,
Cristo,
não é Jesus.
É o Cristo.
É o Cristo.
Só muda o rótulo. Mas é o Cristo. E quando Jesus vai lá no rio Jordão e o João pega, João Batista pega e joga a água nele, batija, o que acontece? Quem já leu a Bíblia sabe. O céu se abre e desce uma pomba. Ali naquela hora, o Jesus começou a ser comandado pelo Cristo. E aí o Jesus entrou em contato com o que nós chamamos Cristo Galáctico, que é o Cristo que não vem aqui, que fica longe daqui, que manda em todos os planetas que rodam em torno do Sol de vocês, sistema solar.
Exato.
Compreendeu?
Jesus seria uma coisa do um nome que ele recebeu aqui na Terra.
Isso, como você se chama, o nome que você tem.
Como Chico Xavier chama Chico Xavier.
Isso,
e lá tem
que
outro
nome, você
vai continuar conhecendo ele como Chico Xavier.
O seu nome, que eu não sei falar, você é o Sodazinho. Como é o seu nome?
André.
É, isso aí é, não é o seu nome. É o nome dessa carne que você está.
Uhum.
O nome de cada um de vocês é o nome da carne, e não de vocês, espírito. Vocês têm outro nome. Então, Jesus é o nome daquela carne e não o nome do Espírito. O Espírito é o Cristo. Compreendeu agora, filho?
Me responde uma coisa.
Se puder.
Anticristo é um Espírito encarnado? É um Espírito desencarnado ou não é um Espírito em especial, ninguém? É um plano kármico?
Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Quem é o anticristo? Será que é o moço que mandou atacar?
Ou é o presidente dos Estados Unidos?
Será que é esse? Quem acha? O anticristo é você. Sou eu. É todos. Quando usamos coisas contra Cristo. Toda hora que você usa alguma coisa que não seja amor, você é anticristo. Assim como toda hora que você usa coisa que é amor, você é anjo.
Por que nós falamos que Hitler foi um dos anticristos?
Sim, porque vocês são burros.
Ótimo. Eu quero aprender.
Sim. Hitler não foi anticristo. Hitler foi um espírito que fez a vontade de Deus.
Mas ele vai pagar as consequências.
Claro. Claro. Está escrito ali, Jesus diz assim, ai de quem faça mal a uma criancinha. Vocês todos são criancinha, viu? Não é só a criança pequena. Ai daquele que faça mal a uma criancinha, apesar de precisar ser feito. Compreendeu?
Entendi.
Precisa ser feito. Precisava acontecer aquilo que aconteceu. Por quê? Porque se não tivesse feito, Israel não tinha a terra dele. Se Israel não tivesse a terra dele, não tinha a prova para saber se ele ia viver de bem com os árabes ou não. Ele não viveu. Então por isso ele vai pagar. Compreendeu? Mas não morreu ninguém ali, inocente também não.
Sim.
Ali feitor de escravo morreu aos montes. Compreendeu? O mundo de vocês, dessa guerra para cá, nunca mais foi o mesmo, foi? Alguém aqui já ouviu falar na yoga?
Sim.
Já ouviu falar nas terapias do Oriente?
Sim.
Se não tivesse caído a bomba atômica lá, ninguém tinha ouvido. Porque o imperador ainda seria uma pessoa que não podia aparecer para ninguém, ainda seria todo orgulhoso. Mas como caiu, aquilo tudo se abriu. Então, aquilo que caiu lá foi o primeiro ato para a transformação do mundo, de prova e expiação para exilação. Nós fizemos festa naquele dia também. Pode? Se eu souber responder, se for show da sua vida, nós conversamos lá dentro depois. Mas
não, sim. Mas também.
É show, não é pro Leo, não, é pros outros não ficar sabendo.
É, pastor. Minha vida.
Alguém sabe a maior mentira que vocês contam? Minha vida é um livro aberto. Que ele ia falar isso.
Não, eu não ia, só tem enganado, eu não ia falar isso. Minha vida é um livro.
Bem fechado,
com muita página colada.
Pode perguntar o que você queria perguntar.
Essas naves espaciais que vêm aqui na Terra, eu já estudei um pouco sobre o assunto, visão espiritualista, né? Não investigativo. Eles falam que aqui vêm muitas naves de planetas mais evoluídos espiritualmente, evoluídos tecnologicamente, é lógico que eles são, porque senão não chegariam aqui, né? E falam que vêm aqui muitos muito mais atrasados, ou mesmo da mesma sintonia evolutiva espiritualmente falando.
Isso é mentira.
De nós.
Isso é mentira.
É?
É.
Todos que vêm aqui conseguem.
No
chegar.
Universo inteiro, só existe um planeta de cada vez que serve para prova e expiação. Hoje é a Terra. Já está deixando de ser, já tem outro planeta pronto, aonde vão aqueles que querem continuar vivendo no mundo de prova e expiação, ou seja, quer ter o seu poder, que vão sair daqui agora e vão começar a vida no outro.
Sim.
Você já deve ter ouvido falar em Os Exilados de Capela. Nos ouviu? Isso é um livro, né? Quando mais tarde no outro planeta vai ter um livro, Os Exilados da Terra. Compreendeu? Então, mais evoluído que a Terra, não existe. Ainda não. Quando passar esses 100 anos, que agora já são 98, aí sim, vai ter aquele mais atrasado e a Terra vai ser o segundo mais atrasado.
Ah, é? Então não existe essa história de extraterrestre bom e extraterrestre mal.
Extraterrestre? O que é extraterrestre?
Fora da
alguém da nossa Terra. Que vive fora da Terra.
Isso.
Mas é espírito igual a você.
Isso.
Os extraterrestres que vêm aqui, que estão nos outros planetas que roda neste show de vocês, viveram aqui. Eu sou. Viveram aqui, ó. Neste planeta.
Ah, e o que eles vêm fazer aqui?
Ajudar vocês, porque eles amam vocês e essa Terra.
E por que eles fazem aquelas abduções?
Porque vocês acham que aquilo é ruim. Eles estão fazendo pro bem.
Aqueles experimentos com pessoas?
De experimento não tem nenhum. Se é você que acha que ele está experimentando, que não sabe o que ele está fazendo.
O que ele está fazendo?
De ele está ajudando Deus.
De que forma?
Aí isso você não consegue entender porque não sabe as coisas.
É.
Não tem como explicar que nem eu sei.
Certo.
E a coisa técnica,
certo.
Eu não sei explicar.
Entendi.
Mas eles fazem isso para ajudar na evolução de vocês.
É. E por que nós não podemos receber a visita deles?
Porque vocês ainda têm medo deles.
Ah.
Isso, vocês vão e ainda fazem, tentam, né? Vocês vão querer atacar eles. E eles estão aqui por amor. Para ajudar vocês.
Existe uma civilização intraterrena?
Civilização dentro da Terra?
É.
Não.
Não?
Não.
Isso é lenda.
Isso é lenda.
É verdade que os americanos têm naves e seres extraterrestres?
Sim.
Em poder deles?
Sim.
Vivos?
Sim, não. Eles têm carne, igual vocês são carne. Igual a carne de vocês, a carne dos outros eles têm, porque Deus deixou. Eles têm, mas o espírito saiu correndo de lá.
É?
Eu vou ficar aqui, eu não.
Mas eles conseguiram apreender a tecnologia deles?
Não.
Os americanos?
Não.
Não?
Porque Deus não desça.
É.
Se Deus lhe desça lá e entender o que você precisa, baixou a missão. Isso está no livro de caderno.
Entendi.
E faltou uma pergunta você fazer para ele.
É, foi? Ixi, não sei qual.
Que a moça perguntou, disse, o show é extraterrestre, né?
Ah,
o show.
Sim.
E muitos que estão aqui também chamam. Que não sabem disso.
Extraterrestres que vieram de reencarnações em outros planetas?
Não, porque moramos em outros planetas. E nos oferecemos para ajudar vocês nesses 7 mil últimos anos. Que foi essa última zelação do planeta. Um planeta escola tem 7 zelações de mundos de provas de expiação. Compreendeu?
Sim.
Essa é a 7ª. Agora ele vai virar regeneração e vai ter uma outra escola. É como se fosse a escola primária de vocês.
Sim.
Então, se tem 7 mil anos para você acabar essa escola. Se não acabou, vai começar de novo. Entendeu?
Sim.
E cada uma dessas zelações tem 2 grupos de espíritos de outros planetas que te vêm para ajudar. Só aparece nos momentos de transição. Então isso você te fala do Moisés, isso você te fala dos apóstolos que sustentaram Cristo, isso você fala do Kardec, isso você fala de todos que vieram ajudar e passar informação. Compreendeu? Então os dois que estão hoje aqui é os espíritos que moram num planeta chamado Olium. Não é este que vocês chamam de Olium não, viu? É outro, que vocês nem nunca viram. E eles estão aqui como uma homenagem ao Cristo, porque o Cristo evoluiu lá neste Olium. Cristo começou igual a vocês, vindo para a carne e voltando, vindo para a carne e voltando, viu? Só que ele só fez 10 encarnações, já não pichijava mais. Vocês já estão nas 500 e ainda pichija. E o outro grupo que veio é o nosso, que é de um planeta que é conhecido como o planeta do Sol Poente. porque o sol nasce do lado contrário, né? Então é onde ele se põe que ele nasce. Aí ficou conhecido como sol poente. Compreendeu? Então daqui tem muitos que vieram juntos nessa nave. Paz e... entender isso.
E tem realmente um planeta se aproximando da Terra e mudando o eixo da Terra?
Não.
Não tem?
Não.
Ah, é?
O equilíbrio do planeta de Deus não deixa isso acontecer.
Não?
Não.
Eu achava que essa mudança climática toda, os polos derretendo, seria essa mudança dos polos da Terra.
É porque você está preocupado com a matéria. A mudança é aqui dentro, ó. É. Não é aqui fora.
Queria perguntar uma coisa depois do senhor.
Se eu quiser.
Diz que tem uma civilização em Marte.
Sim, tem mais de uma.
Até a mãe do Chico Xavier mora lá hoje, reencarnada lá. Aí vai...
Isso eu não sei dizer.
Existe uma coisa que eu nunca vi. Eu li no livro. Aí... mas aí vão as naves aqui, tiram fotos de lá, só tem terra lá. Calma. Isso é porque é mudança de...
É outra matéria?
Não, é a mesma matéria.
Eles é que fazem nossas máquinas enxergarem?
Não, não. É uma densidade diferente que a máquina de vocês não pega. Tira uma fotografia daqui, vê se você vai pegar o ar. Você pega?
Não.
Mas ele tá aqui, não tá?
Tá.
E não é célula de átomo igual as outras coisas?
Sim.
Por que ele não aparece? Porque vocês não conseguem captar. Porque a densidade é diferente. Lá é a mesma coisa, eles estão em outra densidade. Se você visse quantas pessoas tem aqui agora, quantas pessoas você acha que tem aqui?
Centenas.
A última vez que eu pedi para contar estava mais de 1000.
É mesmo.
Mas vocês não vê. É por isso que elas não estão? Não. Pode tirar a foto aqui que não sai. Mas elas estão. Estão em outra densidade. Compreendeu agora? Então, pode ir lá. Na hora que o foguete foi embora da Lua, tinha um monte de gente dando tchauzinho e os sem educação não responderam.
Mas já tem um exército grosseiro da janela?
Bicho, de todas as ondas de áudio que está cortando vocês todos aqui agora e que dá interferência nas gente vir, sabia disso?
Nas?
Calma.
Nas o que dá interferência daqui?
Onda do áudio da televisão.
Ah.
Porque, aprenda uma coisa, tudo que existe no universo chama-se onda eletromagnética. Então eu sou uma onda eletromagnética, você é, esse é, de tanto o espírito quanto a carne. Tudo é onda eletromagnética. Então, por isso você sente choque, é uma onda contra a outra. Compreendeu? Então, quando eu venho, tem que afastar essas ondas, senão dá problema para eu sentar. É o que vocês chamam disso aí. Mas é outra coisa, né? É quase como o que vocês chamam de teletransporte. Falo?
Nem que seja na hora da transformação.
Fia, tem mais café?
Tem.
Isso. Mas faz igual a eu. Ainda vivo disso. Eu ainda vivo disso. Porque morto eu já tô mesmo, né? Boas perguntas?
Da minha parte.
Então vamos ler mais um pouquinho, né? Para acabar isso aí, porque depois esse vai ficar doidinho para botar isso tudo no papel. Obrigado, viu, filho?
Será que tu não está mais grande?
Pode ser. Nós falou no quem está fugindo do campo.
Isso.
Vocês estão vendo como é importante perguntar? Se não tivesse perguntado, eu já tinha acabado de falar e vocês iam sair daqui sem entender nada. Então, você pode perguntar a hora que for, viu? E qual foi o assunto, viu, moço? Não tem de coisa fora, não, viu?
Como serão horríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães com criancinhas?
Isso. Será muito difícil isso. Esses dias vão ser horríveis para quem é mãe. Por quê? Por quê? Porque os filhos de vocês é muito mais avançado que vocês. E são eles que vão cobrar essa mudança de vocês. Como vão ser horríveis naqueles dias para as mães, quando vê o filho dizer: mãe, você não pode fazer fofoca dos outros. Mãe, vocês têm que dar o justo valor às coisas. Mãe, por que você está triste? Só por besteira? Vão ser muito triste. Porque a geração que está vindo agora é a geração que vai ajudar nessa mudança. São espíritos que já sabem e vão cobrar de vocês. Por que vocês não aprenderam? Agora não é a partir de hoje, né? É agora.